20º Encontro Nacional de Usuários do DOSVOX, dias 15, 16 e 17 de novembro de 2017, em Salvador, Bahia, terra da felicidade.
Bom dia, gente. Boa tarde já, pelo horário, né? Apesar de não termos almoçado ainda. Primeiro, já é uma responsabilidade participar de uma mesa que sucede aos professores doutores Antônio Borges, Teófilo Galvão, professora Cátia, né? Responsabilidade já se percebe que é grande. Eu sou Jean Abreu, sou servidor do INSS e aqui na gerência executiva do INSS Salvador eu coordeno o Programa de Educação Previdenciária, que tem como objetivo justamente fazer a aproximação da Previdência Social e a sociedade, né? Do INSS e a sociedade, nos seus mais diversos ambientes. E aqui aproveito para agradecer a comissão organizadora desse Encontro Nacional dos Vox, nas pessoas dos queridos Luiz Campos e Silvia Cristina, que nos fizeram o convite para estar aqui dialogando com vocês em relação aos benefícios que são operacionalizados no INSS e a relação desses benefícios com a vida laboral da pessoa com deficiência, né? Eu devo, antes de tudo, dizer que para mim é um prazer participar dessa 20ª edição do Encontro Nacional dos Vox, por ser uma pessoa com deficiência visual, eu tenho cegueira total em ambos os olhos, proveniente de um glaucoma congênito, e por ser pessoa com deficiência, por ser uma pessoa cega, sei o quanto que é importante um encontro nacional como esse, para que nós nos mobilizemos, né, em torno da discussão de temas que nos dizem interesse, né, sobretudo na temática da tecnologia, que é o que nos possibilita, na verdade, né, o acesso a todas as coisas, principalmente o acesso à igualdade de condições que a gente mais almeja, tá? Eu devo dizer que aqui eu estou muito à vontade, primeiro por ser pessoa com deficiência, segundo por já conhecer de longa data os organizadores aqui do evento, né? Desde o mais jovem de todos, né? O sempre bem-humorado Luiz Campos, mas também Silvia Cristina, que pela risada já reconheço onde é que está ali, né? Mas deixo também aqui o meu abraço ao jornalista Edmilson Sacramento, aproveito para parabenizá-lo pelo Barachepa recente bacharelado. E deixo também o meu abraço aos demais organizadores, né, professora Marilza, Evangel e o grande Elton Carlos, tá? Dá pra chance? Acho que dá pra segurar, tá? Não, acho que aqui dá tranquilo. Então, eu estou utilizando aqui uma apresentação que está projetada ali, mas para me direcionar na minha fala, né? E eu vou estar, na medida em que for passando, vou estar indicando para vocês o que é que está projetado, mas, no geral, o que está projetado na tela vai estar dentro da minha fala. Eu vou estar ressaltando apenas algumas linhas ali que eu acho que seja interessante ressaltar, ou alguma outra linha que, por acaso, eu não tenha falado, tá? A gente tem ali projetado a logomarca do PEP, e aqui o título da nossa fala, né, que é Trabalho da Pessoa com Deficiência, Aspectos previdenciários e aspectos assistenciais, né? Nós bem sabemos, né, que o ambiente de trabalho da pessoa com deficiência, infelizmente, ainda é um ambiente fértil, né, para a prática do preconceito, na prática da discriminação, apesar da discriminação ser tipificada como crime desde 1989, né, desde a Lei 7853. E aqui na fala da professora Kátia, a gente já, eu verifiquei um exemplo claro, né, de tipificação de crime de discriminação, né, quando ela coloca que a oralização de algo que está sendo escrito no quadro ali está sendo retirado do ensino de uma pessoa cega na sala de aula. É um caso típico, né, de discriminação que deveria ser, na prática, tipificado, né, como crime, que inclusive com a pena até ampliada pela atual Lei Brasileira de Inclusão, de 2 a 5 anos de reclusão, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, justamente fazer a comprovação daquela discriminação. E por ser um ambiente fértil para preconceito e discriminação, porque infelizmente, né, apesar da evolução, a gente ainda lida frequentemente com essa prática de preconceito nos ambientes de trabalho, nada mais interessante do que nós nos empoderarmos de informações relacionadas aos aspectos previdenciários, aos aspectos assistenciais, para que possamos, né, garantir ali o reconhecimento dos nossos direitos diante dos benefícios que são operacionalizados pelo INSS. Então, é justamente disso que a gente vai falar aqui hoje, né? No geral, a gente vai falar sobre a questão das cotas, sobre a questão do pensionista com deficiência, né? É o dependente do segurado com deficiência. Vamos falar sobre a possibilidade de trabalho para quem recebe um BPC, por exemplo, benefício assistencial. Vamos falar sobre a lei complementar 142, aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Todas essas temáticas relacionadas aos benefícios assistenciais e aos benefícios previdenciários, né? Vocês devem estar acompanhando que hoje a gente vive um momento de discussão de reforma previdenciária, né? Eu já adianto para vocês que a gente não vai se ater, não vai poder se estender, até por falta de tempo, né? Sobre a questão da reforma previdenciária, por uma questão também óbvia, porque é algo que está em processo de discussão, tá? A PEC 287, ela está aí em processo de discussão, os nossos nobres deputados, né, estão lá discutindo, mas é algo que ainda não está definido. E por não estar definido, né, Bebeto? Por não estar definido, a gente não vai se ater a essas informações, mas eu gosto sempre de alertar em todas as minhas falas que eu falo representando o INSS, eu também falo na condição, né, de cidadão e aqui hoje também na condição de pessoa com deficiência, gosto sempre de alertar sobre a necessidade de estarmos alertas para que nossos direitos não sejam diminuídos, né? A gente sabe que no bojo da PEC 287 traz algumas amputações, digamos assim, de direitos que foram conquistados a duras penas, como a própria aposentadoria da pessoa com deficiência, que desde 2013 está em vigor, quer dizer, 4 anos, e já está aí na berlinda, nessa PEC, com esse risco de deixar de existir, né? Apesar de, como eu falei, está em processo de discussão, algumas coisas já caíram, outras devem cair, mas quando a gente fala de discussão no Congresso, sinceramente, a gente não tem nada certo, nada, né, definido. Então, eu gosto sempre de deixar esse alerta para que nós ficamos atentos a essas discussões aí. Eu trago aqui, nesse primeiro slide, a legislação aplicada do que a gente vai falar aqui hoje. Então, a gente vai falar, referenciando a Lei 8.213, tá? Que é o Plano de Benefício da Previdência Social, o Decreto 3.048, que é o Regulamento da Previdência Social, a Lei 8.742, a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, né? Mais especificamente, a gente vai falar sobre os artigos 20 e 21, que trata do BPC, Benefício da Prestação Continuada, e o Decreto 6.214, que é o regulamento desse BPC. Por último, a gente vai referenciar a Lei Complementar 142, que regulamenta a aposentadoria da pessoa com deficiência, e o Decreto 8.145, que faz a regulamentação dessa lei complementar. Tá? Logicamente, a gente vai, em alguns momentos, falar sobre a LBI, a Lei 13.146, e outras legislações que são correlatas à legislação previdenciária assistencial que eu acabei de citar, né? E aí, nesse próximo slide, ele fala sobre a reserva de vagas, né? É praticamente inconcebível a gente falar de legislação previdenciária sem a gente falar do artigo 93, que foi trazida lá pela Lei 8.213, que é a Lei do Plano de Benefício, né? O artigo 93 aqui tem o teor desse artigo, que diz que a empresa, né, com mais de 100 empregados, ela está obrigada a preencher com 2 a 5%, né, dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, né, habilitadas na seguinte proporção, né? A Lei 8.213, ela completou esse ano, né, 26 anos, desde julho de 91. Imagine vocês que é uma lei que fala sobre todos os benefícios da Previdência Social, que hoje são 10 benefícios, aquele sistema lá, 4, 3, 2, 1, são 4 aposentadorias, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, 3 auxílios, auxílio doença, auxílio reclusão e auxílio acidente, 2 salários, salário maternidade, salário família, e um aquele que fica por último ali, porque ninguém quer gerar, né, que é a pensão por morte. Então são 10 benefícios, são 2 serviços, serviço social, serviço de reabilitação profissional. Imagine vocês que, diante de tantos critérios, mais de 150 artigos que falam todas a questão dos critérios para a concessão desses benefícios, e essa lei é conhecida como Lei de Cotas, por causa apenas de um artigo, o artigo 93. Né? Isso nos reflete a importância da reserva de vagas que é trazida pela Lei 8.213, que é uma lei de benefícios, mas que hoje é mais conhecida como a Lei de Cotas. Né? A gente sabe muito bem que, infelizmente, a Lei de Cotas ela não é suficiente para garantir a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mas é necessária, totalmente necessária, essa lei, a partir desse artigo 93, que reserva essas vagas. E aqui eu trago a definição da Previdência Social. Né? O que é a Previdência Social? É o sistema de proteção social que, mediante contribuição, né, assegura o sustento dos trabalhadores e da sua família em algumas situações onde esse trabalhador está incapacitado de continuar mantendo o sustento dele ou da própria família. Que situações são essas? Doença, acidente, gravidez, prisão, morte ou idade avançada. E aí eu sempre brinco, né, que todos nós que estamos nessa sala aqui vamos passar por pelo menos uma dessas seis situações. Né? Se não passarmos pela doença e pelo acidente, que pode gerar um auxílio-doença, pode gerar um auxílio-acidente, ou pode gerar uma aposentadoria por invalidez no caso de uma incapacidade permanente, né? Se não passarmos por uma gravidez, né? E quando eu falo passarmos, que envolvam homens e mulheres, né, gente? Porque homens também ficam grávidos. Eu mesmo fiquei grávido duas vezes, tem duas bênçãos lá em casa. Né? E, inclusive, o salário maternidade, não sei se vocês sabem, ele é concedido também para homens em alguns casos, por exemplo, no caso de haver um infortúnio da mãe durante o parto. Quem que vai ficar responsável por acolher aquele bebê, principalmente nos quatro primeiros meses de vida? O pai. E o pai, se ele for um segurado da Previdência Social, ele recebe o salário maternidade. Apesar de ser maternidade, também é concedido para homens, como também uniões homoafetivas, onde o casal de homens, eles adotam uma criança, um deles, se segurado, pode dar entrada no salário maternidade também. Né? Se não passar por uma prisão, que pode gerar um auxílio reclusão, pelo menos por essas duas últimas, idade avançada ou morte, nós certamente vamos passar. A idade avançada vai gerar as aposentadorias e, no caso da morte, vai gerar a pensão por morte, como eu falei, logicamente ninguém quer gerar, né? Porque ninguém programa morrer, mas quando ela vir, aquela família não vai ficar desprovida do sustento daquele trabalhador, e aí que entra a proteção social da Previdência Social. Né? Aqui eu trago a definição de segurado. Segurado nada mais é do que aquele cidadão que tem mais de 16 anos e ele pode se inserir nesse sistema de proteção social através da contribuição. E essa questão da contribuição é algo que deve ser ressaltado. Só tem acesso aos benefícios da Previdência Social quem contribui. Quem não contribui não tem acesso a benefícios da Previdência Social porque a gente tem um sistema contributivo. Né? A partir de 16 anos, o cidadão já contribui. A única exceção a essa regra é o menor aprendiz, que ele se insere através, a partir de 14 anos, quando ele já contribui na condição de aprendiz. Então, quem contribui tem acesso aos benefícios, e esse é o segurado da Previdência Social. Né? E aqui nesse próximo slide eu trago as categorias de dependentes, que das duas uma. Ou você é segurado, ou você é dependente daquele segurado. E essa categoria, essa qualificação do dependente divide em três categorias. A primeira dela é cônjuge, companheiro, filho não emancipado de até 21 anos de idade, né? Ou que seja inválido, ou que tenha deficiência mental ou intelectual, ou deficiência grave. Né? Segundo pais, terceiro irmão, nessa mesma condição dos filhos, até 21 anos. E aqui a gente tem a primeira citação da deficiência, né, que inclusive ela foi modificada pela Lei Brasileira de Inclusão, que antes da Lei Brasileira de Inclusão, antes de janeiro de 2016, era considerado dependente o filho até 21 anos, e maior disso, só aquele filho que tinha deficiência mental ou intelectual, e mesmo assim comprovada judicialmente uma incapacidade relativa ou absoluta. A Lei Brasileira de Inclusão derrubou isso aí, inclusive tirou a questão da incapacidade, necessidade de incapacidade civil, e acrescentou a questão de deficiência grave, que é o que a gente vai falar mais sobre a questão das modalidades as categorias de deficiência, quando a gente fala da aposentadoria da pessoa com deficiência. Aqui eu trago a regra geral, né? E aí eu falo sempre, são as regras de hoje, né, gente? Porque amanhã a Deus pertence. A aposentadoria por idade de hoje já se aposenta o homem que tem 65 anos de idade, a mulher que tem 60 anos, tá? tendo que ter pelo menos 15 anos de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, a mulher se aposenta com 30 anos de 30 anos de contribuição, ou o homem se aposenta com 35 anos de contribuição. E nesse próximo slide a gente já entra já na aposentadoria da pessoa com deficiência, lei complementar 142. Né? Eu trago aqui o teor do artigo 201, o parágrafo primeiro, né, que diz lá que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria beneficiária do regime geral da Previdência Social, exceto nos casos de atividades exercidas em condições especiais ou para pessoas portadoras de deficiência, né? Isso é o TO, que é trazido lá pela Constituição de 88. A questão da pessoa com deficiência, ela foi inserida em 2005, através da emenda constitucional número 47. Imagine vocês que demorou 8 anos para essa aposentadoria ela ser regulamentada, né? E a gente faz uma comparação com agora. 2013 foi instituída a Lei Complementar 142, que foi sancionada 8 de maio de 2013, ou seja, 8 anos depois que ela foi inserida na Constituição, e na metade desse tempo ela já está indo à berlinda. Então, na verdade, é mais um ressalto que a gente faz para que a gente observe essas mudanças que estão acontecendo na reforma previdenciária. Né? E aqui eu trago o artigo 2º da LC 142, que também foi trazida para o decreto 6.214 do BPC, que é a definição de pessoa com deficiência, que foi trazida pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Considera-se pessoa com deficiência aquela pessoa que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com as diversas barreiras, podem obstruir a plena e efetiva participação dessas pessoas em igualdade de condições com as demais. Então, as legislações previdenciárias e assistenciais, em relação aos benefícios operacionados pelo INSS, já acolheram essa definição da pessoa com deficiência ou da convenção, tá? E a Lei Complementar 142 utiliza essa definição como fundamento para fazer a avaliação da pessoa com deficiência. A concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é trazida de duas formas, da mesma forma que é nas regras gerais, né? A diferença são a questão da diferenciação, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, que é o que está projetado na tela aqui. Ela traz aqui os valores, né, os números que indicam quando a pessoa com deficiência ela pode se aposentar. No caso do homem, em vez de se aposentar com 35 anos de contribuição, como a regra geral que eu citei, ele pode se aposentar com até 10 anos antes, com 25 anos de contribuição, se na avaliação for considerada uma deficiência grave. Se for considerada uma deficiência moderada, ele se aposenta com 29 anos. E se for considerada uma deficiência leve, se aposenta com 33 anos. No caso da mulher, em vez de se aposentar com 30 anos, a mulher pode se aposentar com 20 anos de contribuição, no caso da deficiência grave, com 24 no caso da deficiência moderada e com 28 no caso da deficiência leve, tá? Além da aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, a pessoa com deficiência, ela se aposenta 5 anos antes, o homem com 60 anos de idade, a mulher com 55 anos de idade, tendo que ter, da mesma forma que os demais segurados da Previdência, 15 anos de contribuição. O detalhe é que, na aposentadoria por idade, a pessoa com deficiência ele tem que ter trabalhado os 15 anos da carência, que a gente chama de carência, né, na condição de pessoa com deficiência. Então, completou a idade, tem 15 anos trabalhado na condição de pessoa com deficiência, se aposenta. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, todo o período também tem que ser trabalhado na condição de pessoa com deficiência. Então, por exemplo, o homem quando ele completa 25 anos, né, o homem com deficiência, quando ele completa 25 anos, de contribuição, ele já pode dar entrada na aposentadoria por tempo de contribuição. O que vai ser avaliado é que ele se enquadra na aposentadoria, desculpa, na deficiência grave, moderada ou leve. Tá? Se ele for considerado uma pessoa com deficiência na categoria de deficiência grave, né, o que vai ser identificado é se todo esse período de 25 anos ele trabalhou na condição de deficiência grave. Então, por exemplo, um homem com 25 anos de contribuição, onde ele trabalhou 20 anos na condição de pessoa com deficiência grave, mas os 5 anos anteriores, 5 primeiros anos, ele ainda não tinha essa deficiência, com deficiência adquirida, por exemplo, ele não pode se aposentar. O que acontece é um ajuste proporcional desses valores aí, aqueles 5 anos iniciais ali, onde ele trabalhou sem deficiência, ele é multiplicado por um valor ali para fazer uma conversão dos 5 anos na condição de grave. Por exemplo, a conversão do período normal, né, da pessoa sem deficiência em um período especial da pessoa com deficiência grave é multiplicado por 0,71. Então, 5 anos, nesse exemplo que eu dei, 5 anos vezes 0,71 vai dar 3 anos e meio. Ou seja, ele vai ficar com 20 mais 3 anos e meio, que é 23 anos e meio, e vai trabalhar mais um ano e meio para somar aqueles 25 anos da condição de pessoa com deficiência grave. Então, entendeu? E bem, se 25 anos, ele vai acabar se aposentando, no exemplo que eu dei aqui, com 26 anos e meio, porque ele trabalhou, dentre esses 25 anos ali, 5 anos na condição de pessoa sem deficiência. Então, esses ajustes, gente, eles sempre vão acontecer, seja para converter um período na condição de pessoa sem deficiência para um período com pessoa com deficiência grave, moderada ou leve, ou entre essas condições aí. No caso da pessoa ter uma deficiência leve no início do trabalho, depois foi moderada, isso tudo é avaliado pela perícia médica junto com o serviço social do INSS. Tá? Quais são as etapas para a aposentadoria? Na primeira etapa, o segurado ele faz o agendamento através do canal 135, que é o canal de atendimento remoto do INSS, ou pelo site INSS, www.inss.gov.br. A segunda etapa, o segurado ele passa pelo atendimento pelo servidor do INSS, onde ele faz o recolhimento dos documentos ali, passa pelo procedimento administrativo. E as próximas etapas ele vai passar pela avaliação da perícia médica, tá? 60 minutos, e depois pela avaliação também pericial do assistente social do INSS, tá? Que também vai durar 60 minutos. E como é que isso acontece? Ele vai passar por um instrumento de avaliação, né, que é utilizado no INSS hoje para fazer a avaliação da deficiência, E essa avaliação, esse instrumento, ele considera a seleção de categorias, tá, do CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionabilidade, tá? E esse instrumento se chama IFBRA, tá? O Índice de Funcionalidade Brasileiro. A gente sabe que esse instrumento está em processo de revisão, que a própria Lei Brasileira da Inclusão ela determina a revisão desse instrumento, mas enquanto ainda não há um novo instrumento para que o substitua, é esse instrumento que está sendo utilizado para fazer a avaliação no caso da aposentadoria da pessoa com deficiência. Porque, por exemplo, os pensionistas dependentes, no caso do filho maior de 21 anos, para definir se ele tem uma deficiência grave, lembra que eu falei lá no início, a classe de dependentes, que mantém a qualidade de dependente, o filho maior de 21 anos que tem deficiência grave. Essa deficiência grave vai ser avaliada também através de um instrumento, só que esses casos ainda estão sobrestados, ou seja, eles estão em stand-by até que esse próximo instrumento aí, ele entre em vigor. Mas como a LC 142 já está em vigor, aí se utiliza esse instrumento atual, o IFBRA. Tá? Na verdade, são 41 atividades, são divididas em 7 domínios, e essas 41 atividades são investigadas tanto pela perícia médica, naqueles 60 minutos ali, tanto pelo Serviço Social, também 60 minutos, também é um questionário, né? É um questionário com 41 atividades que são perguntadas da mesma forma pelo perito médico, da mesma forma pelo Serviço Social. São duas perspectivas totalmente diferentes, vocês bem sabem disso, né? E é isso que é exigido pela Convenção Internacional, que seja feita uma avaliação biopsicossocial, que seja feita uma perspectiva tanto médica, tanto social, diferente como era feito antes, apenas com avaliação médica. Essas 41 atividades, ela é investigada através do questionário e os domínios que são investigados são esses aí, que estão projetados. Comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação, trabalho e vida econômica, socialização e vida comunitária. Então, é feita uma escala de pontuação para cada pergunta dessa aí, dessas 41, que pode ser classificado por 25, 50, 75 ou 100 pontos. Então, o perito médico vai fazer essas perguntas para aquele segurado com deficiência, ali posteriormente o assistente social vai fazer também as mesmas perguntas, e eles vão pontuar, tá, independente um do outro, com 25, 50, 75 ou 100 pontos, de acordo com a resposta daquele segurado. Tá? 25 pontos quando aquele segurado, com aquela pessoa, ele não realiza atividade ou é totalmente dependente de outra pessoa, tá? Se for necessário mais de duas pessoas para a realização daquela atividade, a própria pessoa e mais uma, tá? Ele é pontuado com 25 pontos. Ele é pontuado com 50 quando ele realiza uma atividade com a ajuda de terceiros, né? Pode ser uma preparação para aquela pessoa para exercer uma atividade ou uma supervisão daquela atividade por uma terceira pessoa. Aí pontua com 50 pontos. 75, quando ele realiza uma atividade de forma adaptada, tá? Sem a necessidade de terceiros, né? Como, por exemplo, eu estou fazendo aqui agora, utilizo uma tecnologia assistiva, que vocês mesmos também utilizam para a utilização do computador, não há necessidade de um terceiro tá supervisionando ou colaborando para essa atividade. Então, atividade que pontuaria 75 pontos naquele momento da avaliação ali. E 100 pontos, quando a pessoa realiza uma atividade específica ali, de forma independente, sem nenhum tipo de adaptação. Tá? Com segurança. Posteriormente, né, como a própria definição da pessoa com deficiência é trazida lá pela convenção, tem que ser observado tanto a funcionalidade, né, o desempenho daquela pessoa ali, como os fatores externos. Então, a identificação dos fatores externos no momento daquela avaliação, quando, por exemplo, uma atividade é pontuada com 25 pontos, não consegue fazer sozinha de forma nenhuma, obrigatoriamente ele tem que pontuar ali se algum fator externo está tendo influência naquela atividade, impedindo aquela realização, da mesma forma também que ele é pontuado, ele é descrito ali, um fator externo que favoreça a realização de alguma atividade. E esses fatores externos são divididos em 5 categorias. Tá? Produtos e tecnologias, que são tecnologias assistivas, né? Qualquer produto ou instrumento que favoreça ali o desempenho daquela pessoa com deficiência. A categoria ambiente, refere-se ao ambiente natural ou físico, né, os aspectos geográficos, sociais, etc. A categoria apoio e relacionamentos, pessoas ou animais que fornecem algum tipo de apoio físico, emocional ou prático. Categoria 4, atitudes, são relacionadas às consequências observado os costumes, valores, né? Que na verdade é o fator externo que a gente bem sabe, que mais influencia na realização e da nossa procura, da nossa busca, né? Pela igualdade de condições. E a categoria 5, serviços, sistemas e políticas, que são a rede de serviços e políticas que garantem a proteção social da pessoa com deficiência. Por último, essa avaliação ele insere um método linguístico chamado método linguístico Fuzzy, né, que vem, na verdade, para equacionar essa pontuação aí, porque uma das críticas que esse instrumento a gente mais observa, inclusive é uma crítica também pessoal minha, é que são 41 perguntas que são utilizadas para todos os tipos de deficiência. Então, há perguntas ali que são específicas, por exemplo, a pessoa com deficiência física, que é feita com uma pessoa com deficiência visual. Tá? E aí, a gente acaba, enquanto segurado, acaba respondendo essas perguntas, porque o instrumento que tá sendo utilizado hoje é esse, mas o que eles utilizam como forma de equacionar essa pontuação aí, porque tem certas atividades, por exemplo, que não se refere às especificidades, por exemplo, de uma pessoa com deficiência visual, porque se refere às especificidades de uma pessoa com deficiência auditiva, por exemplo. Então, esse método FUSE, ele considera ali uma determinação de domínios que terão mais peso para determinadas deficiências. Então, observaram que são 7 domínios, né? Então, alguns desses domínios têm um peso maior na pontuação ali para determinadas deficiências, e é observado também uma definição de questões emblemáticas. O que é isso? São algumas questões, é uma questão, na verdade, que é utilizada para cada tipo de deficiência, e essa questão emblemática ela vai vir para equacionar essa pontuação. Como é que isso acontece? Eu trago aqui, ó, no próximo slide, uma tabela dividida em deficiências, né, do método linguístico Fuzzy. A deficiência auditiva, deficiência mental e intelectual, deficiência física, visual, não sei se você tem auditivo. Tá? No caso da deficiência visual, por exemplo, os domínios que são mais considerados para o peso ali na pontuação é a mobilidade e a vida doméstica. Tá? E as questões emblemáticas relacionadas à pessoa cega, a questão emblemática é se a pessoa nasceu cega. Tá? A questão emblemática está ali projetada para a deficiência auditiva. Surdez antes dos 6 anos de idade. No caso da deficiência mental e intelectual, não fica sozinho em segurança. No caso da deficiência física, desloca-se exclusivamente através de cadeira de roda. No caso da pessoa cega, cegueira ao nascer. Então, quando essa pergunta ela é positiva, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual que respondeu aquelas 41 perguntas lá ao perito médico e ao assistente social. Tá? Quando ele responde essa pergunta, nasceu cego, a cegueira ela é congênita, se essa pergunta for positiva, toda a pontuação relacionada àqueles dois domínios que eu citei, né? Comunicação e vida doméstica. Se algumas dessas perguntas foram pontuadas como 50 ou 75, né? Ou até como 100, ela vai ser alinhada para a pontuação 25, para indicar que essa pergunta emblemática aí, ela indica que a pessoa cega que nasceu com a cegueira tem uma maior dificuldade que os demais. Então, esse é um instrumento que está sendo utilizado hoje para avaliação da pessoa com deficiência no INSS. Tá? Nesse próximo slide aqui eu trago outros detalhes da 8.145, que é o decreto que regulamenta essa lei complementar 142, que eu acabei de citar, tá? Um deles é a relação à conversão dos tempos, né? Para fins desse artigo, é vedado a conversão do tempo de contribuição exercido em atividades relação à atividade especial para atividades na pessoa com deficiência. O que é que isso quer dizer? Que não dá para fazer uma conversão simultânea, no caso de pessoas que trabalhavam nas condições especiais, né? Expostos aos agentes nocivos. Ou uma conversão ou a outra conversão é utilizada, o que melhor couber para aquela pessoa ali. Mas não há uma conversão simultânea, né, do tempo que é trabalhado em condições especiais e no tempo que é trabalhado na condição de pessoa com deficiência. Tá? E o segundo é em relação à conversão, que também é vedada, a conversão do tempo cumprido pelo segurado na condição de pessoa com deficiência para um período normal. Né? Porque o detalhe é que a aposentadoria da pessoa com deficiência, gente, ela é para aquela pessoa que no momento do requerimento, né, que a gente chama de DER, data de entrada do requerimento, no momento daquele requerimento ali, ele está na condição de pessoa com deficiência. Então, se ele trabalhou lá 20 anos na condição de pessoa com deficiência, mas por um processo de tratamento, ele no momento da entrada do benefício, ele não tem mais aquela deficiência ali, ele não se aposenta na condição de pessoa com deficiência, porque não tem como converter. A lei não permite a conversão do tempo de pessoa com deficiência para o tempo normal, né, de contribuição para se aposentar com 35 anos se homem ou 30 anos se mulher. Aqui eu trago umas estatísticas Se eu tiver demorando demais, mãe, pode puxar minha orelha aqui pra gente não ficar aqui até 6 horas da tarde. Então, Luiz Campos vai. Né, Luiz? Mas eu vou ser bem breve aqui pra gente encerrar, pra falar do tema do BPC. Eu trago aqui algumas estatísticas que é interessante a gente saber em relação a quais as estatísticas de conversão, tá, das aposentadorias da pessoa com deficiência. Eu lembro que eu fiz uma fala no Conselho Estadual e um dos colegas solicitou até essa estatística, que é importante para a gente entender, né? Até Evangelho, não sei se Evangelho está aqui, não está não, né? Aí, essa estatística eu trago, que é importante para a gente entender, né, como é que essas aposentadorias estão sendo concedidas, né? Em 2015, que foi o ano que essa lei entrou em vigor em maio de 2015, foram concedidas, ó, aposentadorias por idade, que a gente chama de B41, 441 aposentadorias por idade, que dá 23%. A aposentadoria da pessoa, por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, 1.493 aposentadorias de pessoa com deficiência, que equivale a 77%. Essa porcentagem se manteve em 2016 e em 2017, eu trago aqui uma estatística, mas é só até maio de 2017, tá? Foram concedidos até maio, nesse ano, né? até maio de 2017, 242 aposentadorias por idade, 20%, e 954 aposentadorias por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, que equivale a 80%. Então, dá para observar que a grande maioria das aposentadorias são concedidas para a pessoa com deficiência, é a aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? E aqui as estatísticas por região. São Paulo, ele abrange hoje, em relação aos benefícios, as aposentadorias de pessoas com deficiência concedidas no Brasil, 66% das aposentadorias. Imaginem vocês que São Paulo, Rio de Janeiro e... Não, São Paulo, desculpa, você fala 43%. Foi isso que eu falei? 43%. E se for somar Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, essa soma ela alcança 66% das aposentadorias de pessoas com deficiência concedidas no país. E aqui eu trago o dado da Bahia. 1,95% das aposentadorias no Brasil inteiro são concedidas na Bahia. Tá? Aqui eu trago as concessões por região. Né? Eu trago ali duas porcentagens. A primeira delas, para quem está acompanhando através da projeção, a primeira porcentagem se refere à porcentagem daquela região ali em relação às aposentadorias de pessoas com deficiência, e a segunda porcentagem é a proporção da população daquela região em relação à população do Brasil. Então, a região sudeste, ela tem 42% da população brasileira, sendo que 67% das aposentadorias do país são concedidas lá na região sudeste. No sul, 19,35% das aposentadorias da pessoa com deficiência são concedidas lá no sul. E lá tem 14% da população do país. Nordeste, nós temos 27,85% da população brasileira está no Nordeste hoje. E aqui são concedidos apenas 7,47% das aposentadorias da pessoa com deficiência. Então aí a gente observa a discrepância, que não foge das demais discrepâncias sociais relacionadas às nossas regiões no Brasil, né? Por último aqui, o Centro-Oeste, 4,49% das aposentadorias, e lá tem 7% e alguma coisa da população brasileira. E por último, Região Norte. Qual é a população a proporção da Região Norte no país? 8,33% da população do país está lá na Região Norte. Sabe quantas aposentadorias proporcionalmente está sendo concedida lá? Alguém pode dizer aí? 0,91%. Isso na Região Norte. Né?
Então.
Sim, claro.
Obrigado.
E aqui a gente entra agora no BPC, né? BPC, benefício para prestação continuada. Né? Esse é o benefício assistencial que é concedido pelo INSS, né? O benefício que garante um salário mínimo para aquela pessoa com deficiência ou para aquela pessoa idosa que comprove não possuir meios de manter o seu sustento e nem de ter esse sustento provido pela família. A gente sabe que é um benefício que, apesar da nossa fuga do assistencialismo, mas o BPC é um benefício importantíssimo que garante um salário mínimo para algumas
para uma parte segmentada ali da nossa categoria, para que tenha acesso a pelo menos um salário mínimo mensal por mês, né? Quem tem direito ao PPC?
Pronto, vamos seguir os 10 minutos, acho que dá para concluir.
10 minutos dá para a gente concluir. Pronto?
VCB.
Então, quem é que tem direito ao PPC? Idoso a partir de 65 anos, ou a pessoa com deficiência, naqueles mesmos moldes lá da descrição, da definição da pessoa com deficiência que eu citei lá atrás. E aí, observada a renda familiar da pessoa, que não pode ser superior a um quarto do salário mínimo, tá? E participam da renda o esposo ou esposa, companheiro ou companheira, todos os filhos enteados, filhos ou enteados, tá? Solteiros, tá? E essa observação é importante tanto para filhos quanto para irmãos, que é a próxima categoria, que é aquele filho ou irmão que não é mais solteiro, ou seja, que já casou, ou que tem uma união estável, tem um tico-tico no fubá e voltou para casa, apesar de ter voltado para casa e fazer parte daquela família, ele não entra mais no cálculo da renda daquele grupo familiar. É apenas filhos e irmãos solteiros. Tá? A renda per capita ela é verificada através da soma das rendas dessas pessoas aí, que é dividida pela quantidade de pessoas que moram naquela casa. Tá? E os valores que não entram nesse cálculo aí são os benefícios assistenciais, tá? os valores oriundos dos programas sociais de distribuição de renda, como Bolsa Família, por exemplo, bolsa de estágio curricular, as pensões especiais de natureza indenizatória, como, por exemplo, a pensão da talidomida. E aqui um detalhe importante, tá? Se o requerente é idoso, existe um idoso que recebe o PPC na família, essa renda não vai entrar no cômputo da renda familiar. A segunda observação: se o requerente for pessoa com deficiência e já existe uma pessoa na família idosa, né, ou deficiente que já recebe o BPC, esse BPC ele entra no cômputo da renda familiar. Tá?
Faça diferente, trate bem o diferente. Vem agora pra batalha, se junte à resistência. Some muito mais e dobre a força. Dê um toque de esperança, pessoa com deficiência.
Rádio Dos Vox,
há 14 anos em seu coração.